Transmissão. Bem, eu queria falar sobre hoje, começar um assunto, e possivelmente eu não vou conseguir terminá-lo hoje, porque eu não quero correr, eu quero conversar com mais calma, é sobre a demora divina. Quando Deus parece que demora. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre a soberania de Deus, né? O Deus que é soberano. Por que que Deus parece demorar em nos socorrer? Por que que as nossas orações, muitas vezes, parece que elas caem no vazio? Por que Deus também parece que Ele fica insensível às nossas dores, as mais profundas? Às vezes eu tenho a impressão de que Deus anda meio atrasado. Eu não sei se você, às vezes, tem essa impressão. Muitas vezes, a sensação que eu tenho é que Deus ele é mais lento do que eu. Não sei se é assim com você. Parece que eu tenho uma percepção, às vezes, da minha realidade, principalmente, ou das coisas que estão próximas de mim, que me parece que Deus ele demora um pouco tempo, né? Mais tempo do que eu para perceber. Outra sensação que eu me pego, além de Deus parece que ser lento, é que parece que eu me pego na tentativa de precisar informar a Deus sobre como ele deveria agir. É como se Deus não tivesse bem informado e eu preciso atualizá-lo e até mesmo instruí-lo. Muitas vezes eu fico pensando como que Deus precisa dos meus pitacos, sabe, das minhas orientações. Aí, às vezes eu fico pensando, puxa Deus, se eu podia fazer assim, se eu podia fazer assado. Deus, você não está vendo? Por que você não faz? Por que você não age logo? É só comigo que acontece isso ou acontece com vocês também essa impressão? Essa aparente morosidade de Deus. Né? E essa morosidade de Deus ela é ainda mais saliente quando a gente está sofrendo, quando nós estamos em crise. Aí sim, como parece que Deus é devagar. O sofrimento me passa, muitas vezes, a impressão de que Deus não consegue acompanhar as diversas dinâmicas da nossa vida. Isso são impressões que eu estou passando de coisas que, às vezes, me acometem, e pode ser que isso seja relevante para você também pensar sobre como que você se relaciona com a demora de Deus, com, né, o atraso de Deus. Se assim podemos dizer. Os nossos problemas, geralmente, eles gritam exigindo um senso de urgência de Deus. Quanto maior os nossos problemas, as nossas dores, mais eles exigem ou cobram aquele senso de urgência do agir de Deus. A minha impressão é que o relógio divino anda sempre atrasado em relação às minhas maiores demandas. A impressão que eu tenho é que o relógio divino, ele acaba chegando quase sempre atrasado nas minhas demandas. E, então, querendo hoje falar sobre essa lentidão aparente de Deus, esse Deus que demora, mas focando na soberania de Deus, eu me lembrei de uma história e eu queria dividir essa história bíblica com vocês, pensando sobre como que Deus às vezes parece chegar atrasado com relação às minhas demandas, às minhas emoções, os meus sofrimentos. Existe uma história no Evangelho de João, que é relatado pelo Evangelho de João, que ela é bem instigante, penso eu, para a gente pensar sobre essa sensação de quando Deus parece se atrasar. E aí você vai lembrar dessa história também, acredito eu. Quando Deus parece que está atrasado. Essa história é a história de Lázaro, ou a história da ressuscitação de Lázaro. Essa história é bem conhecida, e você já deve estar lembrando aí, a maioria de nós conhece essa história, e nós sabemos que Jesus foi avisado da doença grave de um grande amigo. Jesus, o texto é claro dizer que Jesus tinha nessa família uma grande amizade, e ele é avisado que Lázaro estava com uma doença muito grave. E mesmo sabendo disso, Jesus resolve não ir ao encontro da família de Lázaro, mas ficar onde ele estava por mais 2 dias. E aí, depois desses 2 dias, ele resolve, então, ir até a família de Lázaro, e ele chega lá 4 dias já da morte de Lázaro. O seu amigo morre, e a gente fica pensando, então, por que que Jesus, sabendo, chegou só no 4º dia? E aí João escreve todo, né, ele tem toda uma trama que ele trabalha esse texto. Por isso que eu não queria ficar apenas na história que você já conhece. E eu me detive para conversar sobre essa história a partir dessa demora de Deus, dessa demora de Jesus. E eu dividi, então, essa história em 4 partes, para ficar mais fácil para a gente conversar, para a gente entender. Eu acho que a gente reflete melhor se nós dividirmos essa história, porque ela pega praticamente o capítulo todo em 4 partes. A primeira parte que a gente quer ver agora, talvez a gente vá na segunda, mas pelo menos a primeira parte hoje, ela fala da soberania de Deus, né? O Deus soberano. Está ali os 7 primeiros versos que a gente vai ler. Mas só para você saber onde nós queremos caminhar nos próximos encontros, então, a gente quer ver sobre essa demora de Deus, olhando a soberania de Deus nos 7 primeiros versos. Depois nós queremos falar sobre o Deus que é maior do que a nossa teologia. E aí eu quero trabalhar um pouquinho os versos à frente. Depois nós queremos falar sobre o Deus que chora junto. E por último, se Deus permitir, o Deus do 4º dia. Então, até chegar no 4º dia, nós queremos fazer uns pit stop. A gente lembra da loja aqui, né? Stop shop, né? Acaba misturando, né? Eu quero fazer uns pit shops dessa história para conversar nesses temas, tá bom? Então, hoje, essa demora de Deus, mas o Deus que é soberano. E eu queria ler com você, então, os 7 primeiros versos de João, capítulo 11. Se puder, você puder acompanhar aí, a gente vai ler então essa história muito interessante. Assim diz o texto, o Evangelho de João, capítulo 11, a partir do verso 1. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. Até aí, por enquanto. Eu penso que uma das maiores dificuldades que nós, que nós temos, que nós lidamos, é saber lidar com a soberania de Deus. É um negócio meio complexo, porque nós somos finitos, somos limitados, e a gente lidar com a soberania de Deus em detrimento ao seu caráter, isso costuma dar uma confusão em muitas mentes. Para muitos, um Deus que é amor e soberano ao mesmo tempo, como nós cantamos hoje, não deveria deixar que as coisas ruins ocorressem com a gente. Principalmente que, sendo que esse Deus, ele mesmo declara que nos ama. Se ele diz que ama tanto a gente, como que ele, sendo soberano e amor, permita que a gente sofra? Então, lidar com a soberania de Deus, muitas vezes, não é simples para nós. Aquilo que deveria nos dar conforto e consolo, muitas vezes, é o que nos dá inquietude. E a história que nós lemos nos revela as intenções e as motivações de Jesus. A gente percebe que Jesus tinha motivações, Jesus tinha intenções, Jesus tinha vontades. E Jesus, ele toma a decisão, e essa decisão que Jesus toma, aparentemente parece que ele nem toma decisão nenhuma, ele simplesmente resolve ficar onde ficou. Mas essa decisão de Jesus, ele vai afetar todo o restante da história. E é interessante que a forma como Jesus agiu, fica claro para nós que afetaria as pessoas envolvidas direta e indiretamente. E é muita gente que vai ser afetado por essa decisão de Jesus de, parece, não se mover. Ficar onde ficou. O centro da história, amados, quando nós olhamos, não era Lázaro. Lázaro, na sua doença e morte, não é o centro da história. Muito menos a sua família, as suas irmãs, Marta e Maria. Mas me parece que o centro da história que João está narrando é Jesus. A sua pessoa, a sua obra, o seu ensinamento e mais, a sua ação. Jesus toma decisão e a decisão dele é soberana sobre todas as outras expectativas dos personagens dessa história. Uma história real, uma história que aconteceu. E o verso 3 fala que Jesus foi avisado que Lázaro, quem era Lázaro? Seu amigo. Não era uma pessoa conhecida, era amigo. Você tem amigo, você sabe o que é isso. Lázaro, amigo de Jesus, estava muito enfermo. O verso 3 deixa claro que houve uma preocupação das suas irmãs, da família de Lázaro, em avisar Jesus. Por que que a família de Lázaro iria avisar Jesus sobre a doença dele? Ah, eles eram amigos. Mas possivelmente havia expectativas dessa família em avisar Jesus. Havia expectativas nessa preocupação de informar Jesus. E eu entendo que o verso 21, que nós não lemos hoje, mas a gente vai ler um pouco à frente, o verso 21 da mesma narrativa, talvez nos fala dessa expectativa. Quando Jesus acaba encontrando com Marta, lá na frente, dias à frente, ela diz assim: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Então, está claro para mim, pelo menos, que havia expectativas de que Jesus, sendo avisado de que o amigo dele estava doente, Jesus viria E se ele viesse, ah, não teria acontecido, Senhor. Ou seja, nós te avisamos com essa expectativa, que você estivesse aqui há tempo de impedir que o nosso irmão, o seu amigo, morresse. E eu fiquei pensando que nós temos expectativas a respeito de Jesus, não é verdade? Eu tenho expectativas a respeito de Jesus, no meu relacionamento com Ele. Se você hoje fosse enviar um recado a Jesus, quais seriam as expectativas em relação às respostas dEle? Coloque-se no lugar de alguém que envia um recado para Jesus. Se você pudesse fazer isso, quais seriam as suas expectativas em relação ao que Jesus iria responder? Tem algo? Pensa aí. Porque como que eu vou me relacionar com Jesus, um ser divino, soberano, e eu não ter grandes expectativas nesse relacionamento? O verso 4 diz que esta doença não acabará em morte, Jesus está dizendo. É para a glória de Deus. E eu lendo isso aqui, como eu estou fazendo a leitura do Evangelho todo, eu me lembrei do que tinha acontecido um episódio no capítulo anterior. No capítulo anterior, também acontece algo, uma história que você conhece, é quando Jesus cura um cego de nascença. E Jesus cura um cego de nascença respondendo uma questão teológica. A questão teológica é, Senhor, ele nasceu assim por causa do pecado dele ou dos pais dele? E naquela ocasião, Jesus respondeu que aquilo tinha acontecido para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Quando Jesus fala aqui que esta doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, eu me lembrei do que ele tinha feito um pouco antes, conforme a narrativa do Evangelho de João, que tem coisas que acontecem pela soberania de Deus que vai redundar na glória dele, que nós não entendemos. Então eu começo a observar que na sua soberania, Jesus estava entendendo, Jesus estava nos mostrando, porque ele diz sobre isso, ele que fala, olha, não vai ficar na morte, mas isso vai acontecer para a glória de Deus. É Jesus que está nos dizendo isso. Se ele não falasse, nós não saberíamos. Então, o foco de Jesus era a glória de Deus. Você consegue imaginar isso? Quando você lê essa narrativa, Jesus está dizendo que o foco era a glória de Deus. Seus gestos, os seus ensinos, os seus milagres. Não havia segundo plano, não havia outros interesses em Jesus. Ele está nos indicando, ou parece nos indicar, que naquela ocasião ali do seu amigo doente, Lázaro, parece indicar que ele iria, naquela ocasião, extrair o máximo da glória de Deus. Estão conseguindo entender o que eu consegui ver nesse texto? Jesus é avisado de algo perigoso, algo complicado. E ele diz o seguinte, eu só vou agir onde Deus vai ser mais glorificado. Eu vou extrair o máximo da glória de Deus nesse episódio. Eu não vou simplesmente agir pela necessidade aparente. O meu foco é a glória de Deus. Por isso que parece que a narrativa não é a ressurreição de Lázaro que vai acontecer. Mas o que que essa ressurreição implica nisso que Jesus está revelando? E aí, eu penso que não se tratava apenas numa manifestação dele fazer uma cura. Não era sobre fazer uma cura. No caso aqui, ele estava doente, a informação primeira. Não era uma questão de possibilidade, de poder, de capacidade. Não era nem mesmo uma questão de interesse dele agir em favor de cura, que muitas vezes a gente fica com essa questão que Marta e própria Maria vai dizer. Né? Mas será que ele não pode curar? Se ele estivesse aqui, não teria acontecido. E as próprias pessoas lá na frente vão dizer isso. Puxa vida, se ele pôde curar o cego, não poderia ter salvo esse moço? Então, enquanto nós focamos na possibilidade de um Deus, nas capacidades de poder de Deus, Jesus está focando em outra coisa. Então aqui não é quem pode mais, faz mais. E aí quando ele não faz mais, a gente fica pensando, por que que não fez mais? Mas é, qual é o foco do agir desse ser? E está claro que a glória de Deus seria manifesta de forma mais intensa, porque Jesus estava com foco na glória de Deus. Nenhum milagre, nenhuma benfeitoria, nenhum ensinamento estava fora desse padrão. Extrair o máximo da glória de Deus. Amados, e a gente sabe, se você analisar o grosso da história, o todo da história, não só desta história, mas do que você sabe de Jesus, o que nós sabemos é que Jesus, como Filho de Deus, ele vai ser glorificado mesmo. E ele foi glorificado na ressurreição de Lázaro. Pessoas deram louvores a Deus. E do que desencadeou dali? Foi ali que, de fato, a perseguição sobre que ia cair sobre Jesus ficou declaradamente nos seus opositores. Então Jesus seria glorificado no final da história também, porque ele iria para a cruz e da cruz ele iria ressuscitar e dali ele iria abrir todo o processo de redenção, sendo consumado e sendo elevado e glorificado aos céus. Então, o que eu estou querendo chamar a atenção é que Jesus sempre trabalhou nessa perspectiva de glorificar a Deus naquilo que ele faz. Nada está fora disso. O verso 5 vai dizer que Jesus amava aquela família. Ele tinha uma amizade profunda com aquela família. E esse amor aqui, tem gente que quer rebaixar esse amor, o amor camaradagem, né, ou até mesmo o amor que poderia ter segundas intenções ali. Tem gente que fala assim, que pensa assim, mas aqui, né, aqui é aquele amor perfeito, é aquele amor agapau, é aquele amor elevado de Jesus. Jesus tinha... não só se limitava o amor, a expressão de Jesus para com essa família era perfeito. Agora vamos pensar aqui, vamos perder de foco isso. Jesus é avisado que o amigo dele estava doente. Ele sabia que ele podia fazer. Ele fica. Amados, geralmente, quando nós recebemos a notícia de algum parente ou de algum amigo, se de repente ele está passando algum aperto, nós, rapidamente, o que é que nós procuramos fazer? Nós procuramos entrar em contato, nós procuramos nos envolver com a situação, nós procuramos até ir lá, se for o caso, é ou não é verdade? Se nós fazemos assim, por que que Jesus não fez? Essa é a questão. O verso 6 fala que, no entanto, o texto é lindo, o texto fala assim, Jesus amava essa família, no entanto, ficou mais 2 dias onde estava. Jesus agia de uma forma que não correspondia bem... Lembra que eu falei aqui que às vezes lidar com Deus soberano não é um negócio muito fácil? Jesus não agiu da forma que se esperava dele. Ele ficou mais 2 dias. Então, parece que Jesus estava seguindo as diretrizes superiores, as diretrizes do Pai. Ele não estava seguindo a vontade das pessoas e nem o que as circunstâncias apontavam. Jesus não tinha pressão social sobre Jesus. Isso funciona comigo e com você, as pressões sociais. Os códigos e etiquetas. Cara, ele nem mandou uma condolência. Cara, vou mandar pelo menos uma flor para lá para dizer que a gente está se preocupando com a situação. Jesus, ele tinha outra diretriz. E ele não agia conforme as demandas aparentes. E muitas vezes, amados, nós achamos que são as nossas orações, os nossos recados. E você vai te convir comigo que as nossas orações expressam as nossas vontades. As nossas orações expressam os nossos sentimentos, os nossos desejos. E muitas vezes nós achamos que são essas orações que fazem Deus se mover. Você não fica com essa impressão às vezes? Olha, eu vou orar para mover Deus. Senhor, teu amigo está muito doente. Ah, Senhor, se eu tivesse vindo, olha, nós te avisamos há tempo. Por que você não veio? Claro, fazendo uma aplicação aqui, que é esse que está por trás. Amados, muitas vezes nós achamos que as nossas orações, elas fazem Deus mover. Porque eu estou sentindo, eu estou vendo, está claro. Será que não está claro para Ele? Na Bíblia do Discipulado, essa que nós fizemos aqui um curso recentemente, ela tem um comentário nesse texto que eu queria compartilhar com você rapidamente. Jesus entendeu a gravidade do pedido, mas ele sabia de propósitos ainda maiores, propósitos eternos. Quando Deus não responde como queremos a uma oração ou ao pedido nosso, é porque ele tem em mente algo melhor para nós. Amados, Jesus tinha propósitos maiores. Aí vem de novo a indagação. Quando eu estou com a barriga vazia, cara, não tem propósito maior do que a minha fome. Não deveria ter, no universo. Quando eu estou sofrendo, para mim, não tem coisa mais urgente do que aquilo que precisa aplacar o meu sofrimento. É ou não é verdade? Nós somos guiados olhando para as nossas carências. E muitas vezes Jesus tem propósitos maiores, inclusive em saber trabalhar nos nossos sofrimentos. Amados, temos que aprender a aguardar o tempo de Deus. A gente vê que às vezes as demoras de Jesus aconteceu em vários momentos. No Evangelho de João mesmo, ele sempre está dizendo assim, não é chegada a minha hora. Olha, minha hora ainda não chegou. Tipo assim, não vou fazer isso agora. Você já parou para pensar que Deus tem vontades e projetos? Que Deus tem intenções? Já parou para pensar isso? Imagina você o tempo todo entrando e batendo a porta e pedindo prioridade na agenda de Deus. Como que funciona isso no reino eterno? É o que está acontecendo aqui. Alguém de uma dor real, um sofrimento real, indo até uma pessoa real que poderia de forma real resolver o problema. Tudo certo. Só que ele resolveu ficar mais 2 dias. Ele não responde à altura da expectativa. Meu Deus, como é que é lidar com Deus soberano? Me ensina, Senhor. Então, amados, o que eu queria trabalhar, já finalizando essa primeira parte da soberania de Deus, antes, essa teimosia de não chegar, né? é que nós não podemos cair na tentação de querermos manipular a Deus. Essa é a tendência. Acelerar o processo ou instruir como Deus deve agir. Nós não podemos cair na tentação quando parece que o nosso recado não tem retorno. Cara, vamos ter que fazer uma corrente aí das 7 estações. Vamos ter que criar alguma coisa aí para poder chamar a atenção dele. Não estou falando contra as disciplinas espirituais. Isso nós devemos ter mesmo. Mas para nos achegarmos a Deus e não para chamar a atenção dele. E tem que ter muito cuidado de achar que nós podemos acelerar o processo. Achar que nós podemos instruir como Deus deve agir. Amados, quando nós mandarmos um recado para Deus, das nossas dores, dos nossos sofrimentos, e parece que Deus não responde, a gente tem que vencer a tentação de não querer manipular Deus, manipular a atenção de Deus, manipular o poder de Deus. Isso não é coisa que se deve fazer. Todas as pessoas que trabalham com a manipulação de poderes sobrenaturais, elas não trabalham de forma correta. Tanto é que nesse texto Jesus vai falar sobre quem anda no dia. Quem é do dia anda no dia. Né? Ou seja, tem que fazer a obra enquanto é dia. Deus não trabalha com coisas ocultas. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto que eu queria lembrar aqui, já concluindo, é que situações negativas, circunstâncias desfavoráveis, são oportunidades para crescimento. O enquanto, aquele ato, o enquanto não é a ausência do agir de Deus. Consegue entender? Enquanto não significa que Deus está inerte. Nós precisamos entender que as circunstâncias, enquanto não são resolvidas, enquanto a situação parece que não tem resposta de Deus, não quer dizer que Deus não está agindo. É momento de nós crescermos nisso. A sensação que muitas vezes nós temos é que Deus, nesse hiato, lembra que eu falei? As minhas dores, elas exigem um caráter de emergência no agir de Deus. Eles acionam o pronto-socorro de Deus. Porque eu me guio muito por aquilo que está me causando dor. Agora, enquanto isso não chega, eu não posso imaginar que Deus não está fazendo nada. Se tem uma coisa que Deus não faz, é nada. Jesus fala que, olha, meu Pai trabalha e trabalha até hoje. A sensação que eu fico é que às vezes as nossas orações é para despertar Deus lá do descanso do 7º dia. Não é assim, amados. As nossas orações não são as mãos, né, que fazem Deus se mover. Como já disse alguém, né, a alavanca que move Deus. Não! Nenhum de nós tem a capacidade de ter uma alavanca que faz Deus levantar do trono, de sair lá uma faisquinha de bênção extra para nós. As nossas orações devem nos fazer mover em direção à vontade de Deus, com discernimento, e assim nos ajustarmos a isso. É que nós vivemos um tempo em que Deus é sinônimo de resposta, de bênção, de prosperidade, de, sabe? E quando isso parece que não funciona, a gente precisa criar alguma coisa para que funcione. Deus trabalha no silêncio. Deus trabalha, como diz alguém, no deserto. Deserto também é momento de crescer. Não se planta nada no deserto, mas é o momento onde você cresce. Amados, Deus é soberano em conduzir as coisas no tempo e que no final todas as coisas vão se encaixar e precisam se encaixar. Eu vou melhorar essa frase. Deus é soberano em conduzir as coisas no tempo em que todas as coisas se encaixam com a obra redentiva de Cristo. Não há ação de Deus em nosso favor fora da grande obra redentiva de Cristo. Cura, bênçãos, circunstâncias modificadas, respostas que nós recebemos, nada estará vindo de Deus fora da obra da redenção. Deus, ele não trabalha com projetos paralelos. Esse aqui é o projeto que eu vou soltar a bênção, é tipo um bingão. Quem acertar vai ganhar. Ah, não, isso aqui tem a ver com a vida de Jesus. Não, amados. Tudo que o Pai nos dá está dentro da obra redentiva de Jesus. Você consegue entender isso ou não? Então não tem como eu desejar que Deus, na sua soberania, me responda sem que eu entenda que isso está dentro do projeto de salvação, de redenção. Jesus não é um milagreiro, não é um gênio da lâmpada, onde não há comprometimento. Jesus não faz nada fora da sua obra salvífica, redentora, redentiva. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes nós queremos a bênção do Senhor, mas não queremos esse relacionamento com o Senhor, e Deus não vai tratar assim. É claro que Deus, como Ele é soberano, nós estamos falando, Ele age do jeito que Ele quiser agir, mas Ele trabalha dentro de uma obra redentiva. E é nesse aspecto que eu estou vendo Jesus abrir essa história. Olha, essa doença não vai acabar em morte, mas vai ser pela glória de Deus. Eu vou dizer mais, aquilo que você está esperando de Deus precisa redundar em glória para Deus. Deus, ele não vai desperdiçar, eu estou falando em nome dele, não sei se eu posso falar isso, mas Deus não vai desperdiçar poder de graça dele onde as coisas não são de acordo com a sua obra redentiva que vai redundar em glória. Amados, quando nós tivermos a sensação de que Deus está demorando, que a gente possa se lembrar dessa soberania perfeita. Ele sabe fazer, mesmo quando parece que tem nada mudando. Você e eu precisamos olhar para esse ato e deixar Deus trabalhar em nós. Muitas vezes a gente precisa entender que a gente carece viver cada etapa da nossa vida com o máximo da presença de Deus. A irmã Márcia, não sei se ela está me acompanhando hoje, eu sempre disse para ela, falei, Márcia, viva esse tempo que você está sofrendo no máximo na presença de Deus. Porque é assim que deve ser a vida, na alegria, no momento de sombra, vou tirar o máximo daquilo que nós podemos ganhar em Deus. Se Ele vai curar, se Ele vai transformar, o que Ele vai fazer aí é dEle, mas vai redundar de crescimento meu diante desse ser soberano, de descoberta de coisas que eu só vou poder se eu me abrir assim para receber esse momento de crescimento. Por isso nós dissemos, o silêncio também é crescimento. E eu queria lembrar dois versos que serviriam para a gente direcionar as nossas atenções, as nossas orações. O primeiro está em Isaías 43:13, que diz assim, desde os dias mais antigos, eu o sou. Não há quem possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, quem pode desfazer? Amados, essa é a confiança que a gente tem nesse Deus, que ele domina absolutamente. Se você está na mão de Deus, se você sabe que você já foi alcançado, descanse, não tem nada que ele não possa fazer em seu favor, e ele sempre faz perfeito. E eu queria ler o Salmo 92, que você conhece. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Vou falar algo muito, muito claro aqui. Na eternidade, Jesus já estava vendo Lázaro ressurreto há muito tempo. Só que nós, ou a família dele, iria precisar de 4 dias. Mas para Jesus, isso já estava resolvido. Porque de eternidade a eternidade, Deus domina. E Jesus não faz nada fora da soberania de Deus. Não sei quais são as suas dores, onde Deus parece estar atrasado, onde Deus está demorando, mas que você hoje volta-se para a soberania de Deus e fala: Senhor, me ensine a alinhar o descompasso do meu coração com relação ao seu tempo, e eu que eu possa viver o melhor do Senhor, e que enquanto eu viver o melhor do Senhor, que a resposta do Senhor seja para a glória, aquilo que redunda em maior glória para ti. Você pode fazer oração assim? Então, às vezes, não é o que você quer, é o que ele vai extrair de melhor glória. E ele quer que nós sejamos para a glória dele. Tá bom? Curve a sua fronte, você que está em casa, coloque aí onde é que Deus está demorando. E fala: Senhor, que o Senhor seja glorificado em tudo. Me ensine a aguardar, me ensine a vivenciar esse tempo do agir do Senhor.